Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora bem, isto é uma gravação. Era impensável nós virmos a este programa num feriado, não é?
Isto é uma gravação.
O Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador serve para alguma coisa. E serve para as pessoas não trabalharem, não é? E não, na verdade, isto
eu
é direto.
Eu estou demasiado enervada para uma gravação. Alguém por estar aqui.
Não, não. Agora o problema é este. Que é, como é que nós vamos provar às pessoas que estamos em direto?
É ligarem.
Só uma forma. Uma forma das pessoas perceberem se estamos em direto ou se estamos a gravar, que é ligarem. E podem nos desmascarar ou não. Mesmo assim, para as pessoas que estão a ouvir e que não estão a ligar, vou ficar sempre na dúvida. Quem é que nos diz que isto não é um programa fake? Eles
nós
estão a colocar
pagamos,
chamadas,
não é?
Mas estão.
Não é?
Vou dar a linha. É esta. É o 707-200-330. Ponham-nos à prova. Estamos em direto ou estamos a gravar? Reparem, se ouvirem as rádios todas, vos garanto que mais de 90% das rádios estão com gravações. Portanto, é bem possível que este programa também seja gravado.
Há rádios reaças. Que não...
Há rádios reaças,
que
não é?
Que não estão com gravações.
Sim, é possível. Ora, deixem-me apresentar aqui os convidados. Eles próprios não vão dizer se estão em direto ou se estão a ser gravados, verdade? Ora, temos aqui a Ana Músico e também o Paulo Barata, que nos vêm falar do Sangue na Guerra, a edição deste ano, que vai ter muitos dias, é a quinta edição, que vai ser nos dias 5, 6 e 7, e que se vai dividir por alguns locais, a saber, 1300 Taberna, o Ritz, Alma e o Sem Maneiras. E mais, e que é para lá?
Vai continuar ao longo do ano.
Vai continuar nos dias 14, 15, 16 e 17. E depois temos aqui, para falar do Indie Lisboa, temos o Ricardo Vieira Lisboa, e também o realizador Luís Filipe Rocha, que vem aqui falar sobre a edição deste ano, que vai ser de 3 de maio. Atenção, muito importante em relação a esta data. Eu faço anos no dia 3 de maio. Todo tipo de prendas me pode ser dado. Luís acaba de chegar. Olá. O Luís que vai apresentar no Indie um filme que se chama Rosas de Hermera. Verdade?
Sim.
Confirmou. Já lá vamos. Luís, já agora apresento aqui os outros convidados que são ligados à mais alta gastronomia e que eventualmente ficarão todos amigos no final deste programa. O que é bom ter os contactos destes.
Luís está muito impressionado.
Luís está muito.
Não. Eu disse automaticamente que não.
Olha uma coisa. O que é que fizeram hoje no Dia Trabalhador? Ana Música e Paulo Barato. Vou começar por aqui. O que é que fizeram?
Olha, eu levantei-me às 7, parei agora para vir ter contigo, portanto estamos mesmo em direto.
Trabalhámos o dia todo, exato.
Trabalhar muito.
Sim.
Estiveram a trabalhar para o Sangue na Guerra?
Exato.
Olá. Estivemos.
Ricardo e Luís, temos aqui uma chamada.
Já?
Olá, tudo bem?
Olá.
Olá. Ligaste para provar se estávamos em direto ou se isto era uma gravação?
Sim.
Pronto, está feito, então.
Beijinho. Espera aí. A conclusão que chegaste, que isto afinal é uma gravação.
Mas como é que eu posso comprovar que vocês estão realmente a trabalhar? Podem simplesmente estarem a ver.
Podíamos estar em lazer, mas nós estamos.
Nós estamos. Pessoalmente.
Não. Estamos aqui a dar um exemplo para todos os trabalhadores. Nós somos trabalhadores e no dia 1 de maio estamos a trabalhar neste programa. Já agora, como é que tu te chamas?
Rita,
estamos aqui a falar sobre duas coisas, gastronomia e cinema. Qual das duas é que gostas mais?
Gastronomia
ou cinema. Qual das duas é que tu gostas mais?
Ela confirma logo. Desculpem. Não faz mal ao estás a ver um bom filme a comer.
Exato.
Agora estou um bocado confusa.
Sim. Qual foi o último filme que foste ver, Rita?
A Rapariga do Comboio. A Janela do Comboio.
Sim, tem alguma confusão. Rita, vocês beberam esta hora?
Estás no fundo
não,
luminosa,
é ouvir,
Rita?
É que eu estou a ouvir a rádio e estou a ouvir a. Neste momento. Opa, para aí. A Rapariga do Comboio. Ai, olha. Eu já vi o filme há muito tempo, não me recordo do nome.
Tá costumas ir muito ao cinema, Rita?
Neste momento não, nem tenho acompanhado os filmes. Portanto, acho que vou optar pela gastronomia.
Ok, então mais depressa vais à edição do Sangue Miguel. Atenção, há muitos dias este ano para as pessoas poderem ir. Já vamos falar aqui com a parte da organização para eles nos explicarem porquê este aumento de dias na edição. Costumas ir a eventos gastronómicos, Rita?
Não.
Parece-me um ouvinte que estávamos mesmo.
Estávamos tão a precisar de ti, Rita, nesta
Rita,
edição.
Rita,
que
não
é que
imaginas
fazes,
como
Rita?
Foi
é
essencial a tua participação.
Onde é que tu estás, Rita?
Neste momento estou em viagem.
Em viagens.
Okay.
Gostas de viajar, Rita? Já agora deixa-me fazer esta pergunta, deixa-me arriscar.
Sim.
Gostas de viajar, ótimo. Olha, obrigado pela tua participação, Rita, foi fundamental.
Obrigada,
para
imensas desculpas e desprezias.
Não, de todo.
Não, foi ótimo.
Vieste confirmar que nós estamos em direto, Rita, verdade?
Foi o que se pediu também, não é?
Foi isso que nós pedimos,
não podíamos esperar mais.
Também é verdade, Rita. Obrigado, um beijo nosso.
Obrigada.
Beijinhos, tchau, Rita.
Obrigado, Rita. Bom dia do trabalhador. Bem, há aqui uma pessoa no estúdio que ainda não tem aos escutadores, mas vai ter, que é o Luís Filipe Rocha. Portanto, não ouviu a intervenção da Rita. Ora, justamente que ele está com esta...
Foi muito melhor para ele do que para nós.
Está com esta penalização.
A intervenção da Rita.
Sim, não ouviste a intervenção da Rita, Luís. Olha, perdeste uma boa intervenção. Mas, Luís, fala-nos um bocadinho deste teu filho, sim, também pode ser, deste teu novo filme, que nos fala de algo que... Muitas pessoas, eventualmente, não saberão. A história de Zeca Afonso, que, a da altura, na sua vida, sofre uma separação familiar que dura 3 anos, verdade?
Não.
Dura mais?
Dura 7.
Tens de falar ali no microfone, Luís. Sim.
Dura 7 anos.
7 anos. Tinha ideia que eram 3. Ok. 7 anos. Porquê que a família se separa?
A família vivia em Lourenço Marques em 1939. O pai era procurador da República, Ministério Público, concorreu para juiz, ficou em primeiro lugar no concurso nacional e, portanto, pôde escolher ir para Timor.
Portanto, quem foi para Timor foi...
O pai, a mãe e a filha de mais nova, dos três irmãos, a Mariazinha, que tinha na altura 7 anos,
sim.
E o João e o Zeca Afonso vieram para Portugal, para a casa de uma tia, a tia Arrileta, em Coimbra, com o apoio do tio Filomeno em Belmonte, ambos irmãos do pai.
Tiveram, portanto, 7 anos separados.
Até acabar a guerra.
Durante esse tempo, eles não sabiam quem é que estava...
Não é bem assim. Entre 1939, quando se separam, em fevereiro de 1942, a família troca bastante correspondência para cá e para lá. Em 20 de fevereiro de 1942, os japoneses invadem Timor e, pouco tempo depois, em maio, cortam completamente as comunicações com o exterior. E, a partir daí, deixa de haver comunicações com o exterior. E, por consequência, o Zeca Afonso e o João Afonso dos Santos, os irmãos e os tios em Portugal, deixam de saber se os pais e a filha, a Mariazinha, estão vivos. E, entretanto, em Timor são criados 2 campos de concentração para os portugueses que lá viviam.
Isso é que ninguém sabe, que não é? Que existiram campos de concentração em Timor?
Sim. Não no sentido em que nós normalmente pensamos nos campos de concentração cuja imagem, cuja formatação nós temos a partir dos campos alemães, de Auschwitz, etc. Mas são campos criados em 2 pequenas... localidades, Malbar e Liquiçá, que são aramadas, são rodeadas de arame farpado e que, portanto, depois têm, digamos, as limitações de vida, de alimentação, de medicamentação, etc., normais dos campos de concentração, e isso dura até acabar a guerra.
E porquê tu escolheste esta história tão particular e tão desconhecida da vida do Zeca Afonso para falar sobre ele, no fundo, também, não é?
Por duas razões. A primeira, porque desde há muitos anos, desde antes de 25 de Abril, que conheci o Zeca Afonso, e a primeira tentativa que fiz foi fazer um filme sobre a vida e a obra do Zeca Afonso, coisa que não consegui fazer. E depois, já em meados dos anos 90, tive a oportunidade de ler um pequeno caderno de memórias da irmã, da Mariazinha, exatamente um caderno de memórias sobre a sua estadia entre os 7 e os 14 anos, 13 anos, em Timor.
Uhum. E o que é que ela dizia?
Memórias, de factos e de emoções e, uhum, e de acontecimentos que tiveram a ver exatamente com essa estadia, que se divide em duas partes claríssimas. Uma parte tranquila, pacífica, de relação social e até com a natureza e com a escola de aprendizagem. Depois, 3 anos com os pais num campo de concentração, onde, aliás, fez o exame da 4ª classe.
E o filme parte muito do testemunho dela, não é?
Não, tem a ver com o testemunho dela e com o testemunho do irmão. Uhum. Portanto, é uma espécie de um diálogo entre os dois irmãos sobre o que é que ela ia vivendo em Timor e o que é que o Zeca Afonso e o João Afonso iam vivendo em Portugal. E depois uma segunda parte, que é uma ida a Timor com a Mariazinha, 70 anos depois dela de lá ter saído.
Como é que foi essa ida com ela? Foi muito emotiva ou nem por isso?
Não, o que é que te parece? Uma rapariga que sai de lá com 13 anos e que volta com 83 anos e que sempre assumiu que essa sua estadia em Timor foi provavelmente uma das marcas fundadoras mais importantes da sua vida, da sua forma de ser, de estar e de olhar para o mundo. Por consequência, foi naturalmente um regresso bastante, bastante emotivo e exaltante, mas sobretudo para mim absolutamente fascinante, porque a Mariazinha conseguiu ir a todos os sítios e reconhecer pedra por pedra os caminhos que trilhou e que pisou há 70 anos atrás, nas montanhas, nas cidades, etc.
Estamos a falar com o realizador Luís Filipe Rocha, autor deste documentário que vai ser apresentado no Indie, que se chama Rosas de Hermera. Com ele está também um dos programadores, eu não sei quantos programadores é que tem o Indie, tem imenso, é o Ricardo Vieira Lisboa. Ricardo, é difícil ser programador como um festival, como o Indie?
Ou seja, o Indie...
Vocês têm que ver os filmes todos, não é?
É isso.
Viste quantos filmes?
Eu vi 1000 filmes.
Mil filmes?
Ai, seu mentiroso.
Não, não, não.
Mil filmes?
Como é que se consegue ver 1000 filmes?
Eu sou programador essencialmente de curtas-metragens. E, portanto, é fácil ver mil filmes. É fácil, é como quem diz, mas pronto. É mais fácil
Sim,
ver.
É mais provável.
De qualquer forma, o Indie recebe 4 mil filmes ao todo.
E vocês continuam a receber de ano para ano mais?
Sim, sim. Todos os anos têm aumentado bastante.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta à Ana Música e ao Paulo Barato. Vocês gostam de cinema?
Claro.
Mas gostam muito?
Gosto. Olha, eu nos últimos dias, por acaso, tenho andado a ouvir em loop a banda sonora do Peter Greenaway, feita pelo Michael Nyman, o cozinheiro, o ladrão, o seu amante e... Quem é que é o resto? Esqueci-me agora.
A mulher dele e o amante dele.
Pá, olha, é o que eu tenho andado a ouvir e nem de propósito.
Coincidência, não é?
Com um realizador.
Mas já foram alguma vez ao Indie?
Claro que
já,
sim.
Claro que sim. É festival de culto, não é?
Aliás, o Indie, eu queria dizer o seguinte: nós ficámos felizes, estou feliz por estar aqui com a equipa do Indie, porque eles são um festival alternativo, foram uma novidade para a cidade, para o país, inspiraram-nos também imenso. Eu adoro receber a vossa newsletter, estar a par do que se passa.
As novidades.
Claro. Nós conhecemos muito bem dos fundadores do Indie, que é o Miguel.
Miguel Valverde.
O Miguel Valverde. E curiosamente, há uns meses pedimos ao Miguel, porque queríamos acrescentar mais qualquer coisa à gastronomia e achamos que falta essa dimensão, falta o cinema na gastronomia, falta o documentário, e desafiámos o Indy a fazer qualquer coisa juntos. Obviamente, estávamos a comentar com o Ricardo lá fora, 3 meses antes dos nossos festivais, não conseguimos fazer mais nada e não
Isto é coincidência, eu ter-vos unido. Eu
Foi uma coincidência muito gira e eu fiquei muito satisfeita, por acaso.
As pessoas não, às vezes esquecem-se que num festival que às vezes demora 10 dias, demora um ano a ser preparado.
Exato.
Pudera haver em 10 mil filmes, não é? Como é que se pode ver?
E os 3 meses antes do festival são os piores meses de todos. O festival é a coisa melhor de tudo.
E os meses antes, os piores meses das nossas vidas. As pessoas não entendem isto. E porquê é que continuamos a organizar? Era o que nos estávamos a perguntar. Porquê é que continuamos a fazer isto todos os anos? Esperemos horrores, esperemos imenso. Mas dá um prazer tremendo. Dá um prazer tremendo.
Olha, vamos já falar da edição do Sangue na Guerra, mas estávamos aqui com o Ricardo a falar sobre a programação deste ano. Ricardo, sei que o último filme que vai ser exibido vai ser o grande acontecimento do Indie. É um filme que fala sobre o racismo.
Exatamente.
E a história dele.
Foi um filme, um dos nomeados ao Oscar de melhor documentário.
Sim.
O I'm Not Your Negro. É um filme de Raoul Peck e é baseado numa série de textos nunca publicados do... Agora espero não estar a enganar, James Baldwin, um escritor americano que era negro e era homossexual e que conheceu pessoalmente vários dos líderes dos direitos civis. Conheceu o Martin Luther King, o Malcolm X, e ele escreveu este texto que, de uma perspectiva pessoal, falava sobre o facto de estes homens e mulheres tão importantes, muitos deles terem sido assassinados. E então o filme parte desse texto e, através de imagens de arquivo e de imagens de cinema, ilustra-o, e é um filme potentíssimo na medida em que nós estamos a ver uma adaptação de um texto dos anos 60 que tem imensos ecos hoje em dia. As manifestações de Detroit, por exemplo, do ano passado nos Estados Unidos, estão ali, espelhadas perfeitamente. E é agora um filme atualíssimo.
Já agora faço-vos a mesma pergunta que fiz à Ana Música e ao Paulo Barata, mas ao contrário, que é: vocês gostam de gastronomia? Luís?
Eu?
Sim.
Gosto, claro.
Espera aí, toda a gente gosta de comer, não é? Mas a gastronomia, o que é que tu dizes? És daquelas pessoas que é estudioso.
Alguns não comem para viver e para comer.
Sim, sim, é verdade.
Mas não é o meu caso, mas gosto de gastronomia, claro.
Sim, mas és estudioso, és capaz de fazer quilómetros para ir a um restaurante comer determinada coisa.
Foi duas ou três vezes na vida com amigos, mas por mim não.
Ok. Ana Música e Paulo Barata, o que está a acontecer cada vez mais é que se assiste a um movimento de pessoas interessadas em compreender a gastronomia e todos os seus processos. Bem, eu devo começar que eu próprio sou uma delas. Nos últimos anos tenho aprendido muito. Olha, e muito à custa de vocês também. O que é que está a acontecer à gastronomia em Portugal?
Ana,
nós vivemos um momento único da gastronomia em Portugal.
Sim.
Vivemos aquele momento de viragem. Nós temos a nossa gastronomia tradicional, que é incrível, é fortíssima, tem um caráter fortíssimo e uma identidade muito forte. E agora estamos a passar para o outro lado, não é? Nós não estagnámos ali, nos nossos cozidos, nas feijoadas, no bacalhau, etc. Há toda uma nova geração de cozinheiros que está a fazer para além disso. Ok, e é esse momento que é super interessante e coincide também com o momento do turismo e do interesse dos estrangeiros no nosso país, nomeadamente em Lisboa. Portanto, o que está a passar? Há um espaço mediático muito maior dedicado à gastronomia, há concursos, há programas, etc. As pessoas estão muito mais curiosas em relação àquilo que os chefes, esta nova geração, está a fazer. E, obviamente, através desta nova geração, as pessoas também vão lá atrás saber o que é que foi a nossa tradição, saber exatamente o que é uma receita, etc. O nosso festival arranca com um simpósio, que é dedicado à cozinha portuguesa e agora, e é justamente para debatermos este momento, que é único, é muito mais do que uma moda, é muito mais do que uma coisa passageira e artificial. Pelo contrário, eu vejo em tudo isto uma profundidade enorme. Nós conseguimos reunir muitas pessoas do topo da gastronomia nacional para lançarmos este debate. Vai estar presente a Maria de Lourdes Modesto, que é o ponto de partida de tudo isto, e ela é extremamente...
É uma espécie de papa, não é? Todas as pessoas da gastronomia.
Guardiã do receituário tradicional, ok?
Sim, absolutamente. Sim. Ela é...
Já veio cá este programa, diga-se passagem.
Exato. Ela vai ser o ponto de partida. Ela não concorda com tudo, não concordará com tudo o que os chefes fazem e o que nós estamos a fazer, tem uma opinião, mas é justamente interessante partirmos dessa opinião dela. para este debate de coisas novas, porque assim, ao mesmo tempo que é um momento muito decisivo, muito rico, nós também podemos tomar muitas decisões erradas agora de que nos venhamos a arrepender mais tarde, e temos a oportunidade de trilhar um caminho para a nossa cozinha. Falo do ponto de vista internacional e do ponto de vista de reconhecermos que há um novo movimento e não vamos perder a nossa tradição e a nossa identidade por causa disso, porque o que hoje é tradição já foi inovação. Nós não tínhamos batata, não tínhamos milho, não tínhamos especiarias, não tínhamos uma série de coisas, não é? Que hoje fazem parte do nosso receituário tradicional. Portanto, vamos ter o José Avilés, o Henrique Sá Pessoa, Duarte Calvão, vamos ter o Nuno Mendes, o João Rodrigues, o Alexandre Silva, o Manuel Maldonado, o Luís Barradas, o Hugo Nascimento, ajuda-me, Paulo, são imensos. Nós conseguimos juntá-los em grupos, lançámos-lhes temas.
Andrea Petrini, estou aqui a ver.
O Andrea Petrini é um homem do cinema, é um homem que escrevia para o Caia do Cinema, é um homem que fez várias entrevistas, toda a vida dele ligado ao cinema, é um homem interessantíssimo.
E há muitos filmes ligados à gastronomia.
Há muitos, mas bons. Nós queríamos um.
Há um, como é que se chama? Olha, até vi esse filme.
Este do Peter Greenway que está-me a falar é.
A Festa de Babette, é uma delícia. Ah, é uma delícia.
Ok, mas havia outro que até vi em casa do Lubomir, curiosamente. Sobre...
Passa aqui a incitar uma história. Continua, por favor, alguém. Como é que foi essa vez em que viste um filme em casa
sim,
do Lubomir?
Sim, que era, era conhecido Estômago. Há um livro que chama. Há um filme que se chama Estômago. Verdade? Vê esse filme. Olha, deixa-me dar o telefone, senão esta pessoa vai desistir. Alexandre Ponte, estava a fazer aflição o Luís Filipe Rocha não ter os escutadores, Luís, mas nós dizemos porque é que. Olha, podes ouvir aqui com. Podes ouvir o ouvinte, porque ele tem aqui os escutadores da Ana. Ora, Alexandre Ponte está em Pombal. Estamos a falar de gastronomia e cinema, Alexandre. Se tivesses que escolher, o que é que escolhias? Cinema ou gastronomia?
Olá, Fernando, estás-me a ouvir?
Olá, sim.
Pronto, eu não estou em Pombal.
Ok.
Mas estamos a caminho.
Vem agora de Guimarães com o meu irmão e os amigos. O meu irmão vai-se casar.
Vai-se casar?
A gastronomia minhota.
Parabéns para o teu irmão, Alexandre.
O meu irmão está a ouvir, ele.
Ok, ele está no carro, está convosco?
Está.
Ah, eu posso falar com ele?
Claro. Está em alta
voz. Como é que ele se chama?
Rodolfo.
Rodolfo, estás preparado para o teu casamento?
Não sei. A minha namorada foi para uma despedida de solteiro em Madrid. Eu vim passear com os meus amigos a Guimarães. Agora vamos nos encontrar e vou ver.
Pois. Mas é parecido. Madrid e Guimarães têm.
Vai tentar perceber se as coisas realmente continuam inalteradas ou se vai mesmo. Não é? Ou se houve algum problema.
Depois deste fim de semana pode tudo melhorar.
Sim,
também.
Guimarães muda muitas pessoas.
E Madrid também.
Mais do que Madrid.
Já muitas pessoas acabaram os seus casamentos depois de irem a Madrid.
Olha, quando é que vais casar, Rodolfo?
Dia 20 de maio. Queres aparecer lá
algo? Não sei, eu acho.
Da Dona Maria. Bar aberto.
Bar aberto na Quinta da Dona Maria. Posso fazer esse convite extensível a todos os ouvintes deste programa? Quinta Dona Maria, bar aberto, não é? Eu adorava, como é um daqueles fenómenos que já aconteceram nos Estados Unidos, que era nós fazermos um convite desses e tu tens milhares e milhares de pessoas na Quinta da Dona Maria.
Ia ser muito animado.
Isso seria muito animado. Olha, posso desde já adiantar-te que só não posso ir, porque nesse dia nem eu nem a Catarina pode ir. Nesse dia é o dia dos monstros do ano aqui
pois
em Lisboa.
Pois é.
E no dia a seguir, curiosamente, se tudo correr bem, são os grandes festejos do Marquês de Pombal.
Exato, e os Globos de Ouro também.
E os Globos de Ouro, é verdade. Isto se correr bem. Já agora estamos aqui a falar do Indie, mas também da gastronomia. Estamos a falar do Sangue na Guerra e da edição do Indie, que se aproxima. Tu já foste a algum deles, ao Indie ou ao Sangue na Guerra?
Está para o meu irmão ou para mim?
Agora já estou a falar para toda a gente.
Para toda a gente que está no carro, que foi a Guimarães. Sim.
Está aqui o Couto e o Castelão também.
Quem é?
Mandar beijinhos para as mães, toda a gente.
Ok. Parece-me essencial. Então, mas digam-me, alguma vez foram a algum destes eventos?
Ainda não. Não.
Vês que estão animados para ir.
Sempre abertos.
Vocês beberam muito. O que é que fizeram na despedida de solteiro? Estou bastante curioso. Digam-me lá.
Não foi bem despedida de solteiro.
Foi basicamente gastronomia.
Foi gastronomia.
O que é que comeram? Digam lá.
Olha, posso dizer que o futuro da gastronomia não está numa mariscada que comemos e depois chegou lá o patrão e servimos um bocadinho de pão de forma. O futuro da gastronomia não é por aí.
Não é por aí. Portanto, condenam veementemente esse futuro.
Pão de forma, não é?
Pão de forma, não.
Não. Pão de forma e marisco, não é por aí o futuro.
Mas come-se muito bem em Guimarães, é? Muito bem. Antes de virmos, estivemos na cervejaria Martins e recomendo o prego no pão porque é uma delícia.
Vivamente, estamos muito bem em Guimarães.
E o fino, apesar de ser super box, é uma coisa do outro mundo.
Estava bem tirado, não é?
A cervejaria Martins é emblemática. Quem é que não conhece? Quem é que daqui deste estúdio não conhece a cervejaria Martins? Você não, os dois não conhecem, temos aqui duas pessoas.
Estranhíssimo.
É notoral.
Notoral, só aqui o Luís Filipe Rocha é que não conheces. Não conheces?
Eu também não conheço.
Tu conheces? A cervejaria Martins? Espera aí, afinal há mais pessoas que não conhecem. Mas estão aqui três pessoas que conhecem.
Há todo um universo que conhece a cervejaria Martins. Como é possível? O mundo divide-se em dois tipos de pessoas.
As que conhecem a cervejaria Martins e as que não conhecem. As pessoas de Guimarães estão a ouvir esta emissão.
Estão escandalizadas
por existirem pessoas que não conhecem. Olha, eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa, mas o vosso telefonema foi também para nós e importante. E nós temos que prosseguir com este programa, não é?
Sempre. Eu até pensava que hoje estavas de folga, mas afinal, uma agradável surpresa.
Sim, é verdade.
Espero que alguém está a trabalhar.
mais uma pessoa a conferir aqui que estamos a fazer este programa em direto. Estão a ver?
É direto.
E nós fizemos este...
Foi esse o motivo da chamada.
Muito bem. Foi o único motivo. Eu quero desejar as maiores felicidades para o casamento do Rodolfo. Como é que se chama a tua noiva?
É a Daniela.
Daniela, queres deixar aqui uma mensagem romântica à Daniela que pode estar a ouvir esta emissão?
Em Madrid, não é?
Sim, Daniela, daqui a hora e meia estou em casa, espero que estejas também.
Eu penso que este casamento tem tudo. Tem tudo para dar certo. Sim. Quase.
Vejo futuro.
Dia 20 de maio, não é? Na quinta?
Da Dona Maria, não é?
Da quinta da Dona Maria. Não tenho a menor dúvida que será.
Também que haja mais que uma quinta Dona Maria neste país.
Mas só uma tem bar aberto, Rodolfo.
Sim, sim.
Esta vai ter.
Vai ter bar aberto. Olha, desejo então as maiores felicidades. Rodolfo, um abraço para ti e para os teus colegas que estão a regressar de Festa Rija em Guimarães. Muitas pessoas, quando se fala em gastronomia, dizem que os portugueses têm por hábito falar de comida quando estão a comer. E eu pergunto, então e os outros países não falam de comida durante as refeições? Então falam de quê? Não é? Vocês já ouviram isto, que é só em Portugal é que se fala de comida durante a própria refeição. Então e os outros países falam de quê? Também não há muito mais para falar, não é?
Eu acho que nós gostamos de celebrar a comida. Eu acho que nós estamos entre aqueles povos, há outros, acho que os italianos também são assim, os espanhóis. Nós gostamos de comer e estar muitas horas à mesa.
Sei que ficamos imenso tempo à mesa, como poucos no mundo, sei lá. Já tive um japonês que às tantas às 11 da noite deixou-se dormir na nossa mesa de jantar. Quer dizer, tinha assim coisas. Já fui corrido, eu e um amigo meu, quando fomos fazer um artigo a Copenhague, era meia-noite, também puseram-nos fora de casa. Percebes? Coisas para mim, uau, o que é isto, percebes? Mas sim, gostamos, acho que ficamos imenso tempo à mesa, não é?
Uhum.
Eu gosto, sei lá, de receber as pessoas às 7 até à 1 da manhã, 2.
Luís.
Não, queria. A pergunta que fizeste e a resposta trouxe-me à memória. A Mariazinha, a certa altura do filme, fala que no campo de concentração, ele quiçá, ela, os pais e um casal amigo, o Sr. Vaz e a Guilhermina Vaz, não era só às refeições, levavam a maior parte do dia a falarem de comida e dos restaurantes onde tinham ido. E que o pai, mesmo nos ditados que lhe fazia e nos cadernos de francês que lhe fazia, arranjava maneira de meter sempre nas redações e nos ditados referências à comida. E que, portanto, a fome era tanta que a conversa, digamos, permanente incidia muito sobre comida. E que ela, Mariazinha, o sonho recorrente eram bifes com batatas fritas e um ovo a cavalo.
Isso não era pior para ela e para as pessoas do campo de concentração? Estarem sempre a falar de comida?
Provavelmente não. Senão não falava.
Porque a comida, eu acho que as memórias relativas à comida é muito mais, têm muito mais a ver, vão muito para além do objeto e do alimento. Se vocês pensarem em comida... Não é? Vão ter uma série de referências quando nós nos pomos a pensar nisso ou quando temos uma experiência. Eu tenho dito às pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, só aprendi, eu só percebi a minha mãe agora, aos 45 anos é que eu percebo tudo o que a minha mãe faz a cozinhar, e é tão imenso, é tão grande, e leva-me para outras coisas quando eu era pequena e jovem, sabes? Agora vê lá cozinhar.
Peraí, acho que nunca te fiz esta pergunta. O que é, a tua mãe tinha alguma coisa a ver com a gastronomia? Porquê é que tu gostas tanto de gastronomia na música?
A minha mãe é uma excelente cozinheira. É. A minha mãe é verdadeira, é verdadeira cozinheira na acepção da palavra. Ela é, sem dúvida, cozinha só para a família, nós somos 5 irmãos. Eu vim parar à gastronomia porque eu era jornalista na altura. O Paulo é fotógrafo, como tu sabes, e o Paulo foi chamado para um trabalho no Algarve, no Festival Vila Joia, há 10 anos atrás, e que foi um festival que marcou definitivamente esta cozinha contemporânea em Portugal. Foi o arranque para muita coisa, e nós tivemos o privilégio de estar lá. Eu fui enquanto jornalista fazer uma reportagem para sábado, e foi incrível, foi extraordinário. Eu nunca tinha visto aquele universo da alta cozinha, da cozinha fina, de autor, como
e
se costuma
disso,
dizer.
Deixas a carteira profissional e
deixa tudo, não é? Casa.
Mas não é, já estamos. Há muito tempo, nós estamos casados. Não sabemos se haverá o ano 21.
Fizemos 20 anos de casados, dia 22 de março, e cancelamos a viagem em Madrid por causa do sangue na guerra.
O vosso trabalho é super romântico.
É uma maravilha.
Não é fácil, não é fácil. Trabalharmos e depois, claro, a nossa vida privada não tem sido fácil, são longos meses de trabalho.
Mas o que vos apaixonou pela cozinha foi essencialmente a alta cozinha, não tanto a gastronomia.
Não, apaixonou-nos, nós gostamos de comer, não é? Eu assistia muitas mortes de porco, que hoje é um horror, o sangue, o ruído, a violência, nada disso. Eu vivi tudo isso sempre com muita paixão, mas só comecei a olhar, digamos, para trás agora, através da cozinha contemporânea. Foi ao ver aquele rigor da técnica, ou seja, aqueles cozinheiros que levam produtos que para nós são comuns para um outro nível e para uma outra dimensão. Isso foi extremamente interessante. Mas isso tudo devolveu-me onde? Lá atrás. Não é? As nossas
Aqueles
origens.
Eles próprios vivem esse processo.
Absolutamente.
Não é?
Agora mais.
Nem verdade. Sempre foi assim, não é? A alta cozinha.
Não, porque
já
nós. Nós em Portugal não temos tradição da alta cozinha. Os franceses têm do caviar, do foie gras, disto, daquilo, mas nada disso é nosso. Portanto, os nossos cozinheiros só há muito pouco tempo é que começaram a tirar estes elementos de luxo do prato, não é?
E a terem orgulho do produto português, não é?
E o que é que vocês acham mais que nesta alta cozinha portuguesa de hoje mais apaixona os chefes, assim, de produto tradicional português, por exemplo, ou de técnica portuguesa?
Agora há quase uma campanha com aquele peixe, a cavala, não é?
Ah, já fizemos isso há 5 anos.
Acho que há consenso quanto
um delay de 5 anos.
Eu acho que os chefes estão a compreender a necessidade de ir às origens da nossa própria cozinha, de não copiar uma cozinha internacional que não tem conteúdo, que não tem profundidade, não tem nenhuma dimensão. E eles próprios estão a fazer uma pesquisa. É interessantíssimo. O cozinheiro hoje em dia, eu acho que a cozinha é muito cozinha natureza, e o cozinheiro é muito o cozinheiro pesquisador, o cozinheiro que vai conhecer o produtor, que quer ver o produto no seu local de origem, na sua proveniência.
Já agora, Ricardo e Luís, quando se fala gastronomia, quando se fala de memória, vem-te à memória alguma coisa que tu comias quando eras miúdo?
Sim. Um bolo de chocolate da minha tia, que tinha por fora uma crosta assim estaladiça, e depois por dentro era muito pastoso, muito... Enfim. Não faço a mínima ideia.
Podias estar a falar de um prato de alta cozinha e dizer a textura, as diferentes texturas. Estás a ver como foste sensível a isso?
Sabe o que é que me vem à memória sempre quando se fala de infância? Se calhar vocês também se recordam. Sempre que havia um bolo, quando estava a fazer o bolo, havia aquela massa de... E o que eu gostava mesmo era de rapar aquilo. Eu não gostava
do...
Pai, eu não gostava do bolo em si. O bolo em si não tinha grande interesse. O que me interessava era rapar, e era o máximo que eu conseguisse. Tinha que negociar aquilo muito bem negociado, e depois rapava aquilo tudo. E
mas há
memória...
todo um movimento em relação à massa dos bolos e das bolachas crua.
É?
Sim, acho que em Nova Iorque é que... inclusive é uma espécie de uma gelataria, só que com massa de bolachas. E normalmente não é comestível. A massa das bolachas dizem que faz mal porque aquilo não está cozinhado, não sei bem. E aquela é...
Luís,
pode comer-se.
Tinhas alguma memória?
Posso procurar isto?
O que é que será?
A memória que tenho é que eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, E o meu avô, os meus avós maternos viviam ao lado da nossa casa, eram duas casas lado a lado. E o meu avô trouxe um dia aqueles pequenos doces de ovos de Aveiro. Trouxe, penso que duas dúzias. E eu descobri o sítio onde ele os arrumou, até de repente olhar e ver tão poucos, disse, bem, perdido por 100, perdido por 1, e acabei. E o castigo que a minha mãe me deu foi pôr-me 3 dias a comer uma coisa que eu detestava, que era sopa de feijão. E eu passei a gostar e a adorar até hoje a sopa de feijão.
Isso é incrível. Mas nunca pensaste fazer um filme sobre gastronomia? Nunca te passou essa ideia pela cabeça?
Não. De vez em quando já tratei questões pontuais, de acordo com as narrativas, que tenham a ver com a gastronomia, como filmei no Alentejo, como filmei no Norte, como filmei na China, de vez em quando, mas não, tendo alguma atenção especial, particular à gastronomia, não.
Esta minha pergunta não é inocente, porque nunca como agora a comida foi tão protagonista de livros, de filmes.
Anúncios a comprimidos para as dores de cabeça, a seguros de saúde, a créditos, está presente... lá está o cozinheiro e sim.
Vocês não se sentem um bocadinho traídos? Tipo, estão a pegar nisto e a fazer dinheiro
faz parte,
com uma coisa que é tão...
Não, faz parte. Eu acho que para se evoluir e para descobrirmos trabalhos realmente muito bons e muito interessantes de cozinheiros, porque nós estamos a falar em coisas, é muito mais do que fazer comida, eu acho que é levar aquilo que se conhece, a nossa cozinha, para outro nível. E acho que faz parte, foi como quando surgiu a arte moderna, não é? Penso que no cinema acontece, há muitas coisas a aparecer e depois há meia dúzia que são realmente estruturantes e que vão ficar... Esse processo.
Há aqui alguém que diz: há gelado de massa de bolo da Ben & Jerry.
Claro. Sim, mas isto não é isto que eu estou a dizer, e vamos pôr na nossa página de Facebook, não é o sabor, é mesmo come-se a massa das bolachas.
Isso parece-me tão promissor. Olha, já agora, antes de atendermos uma chamada que nos chega dos Açores, é da Cláudia Ferreira, que está nas Caldeiras, nos Açores. Será? Espera aí, vamos já falar com ela. Olá. Tudo bem, Cláudia?
Olá, Vim!
Olá, Cláudia. Estás nas Caldeiras, nos Açores?
Oh, pai, estou aqui nas Caldeiras à espera do pedido.
Portanto, queres falar sobre gastronomia, é isso?
Não, pá, a gente ligou porque soubemos que havia um grupo que estava numa despedida de solteiro.
Sim.
E pronto, temos aqui uma noiva também.
Ok, mas será que é a noiva do Rodolfo, é isso? Será?
Opa, não, mas é uma muito melhor.
Peraí. Podemos falar com essa noiva? Como é que ela se chama?
Opa, podemos. Adriana! Vou-te passar o telefone.
Adriana,
podes ir cá para fora, por causa do rádio.
Parece-me ser uma excelente refeição esta, de um cozido nas furnas dos Açores. Vocês estão aí há quantos dias?
Olha, nós chegámos na sexta-feira de manhãzinha. Primeiro, olá, meu nome é Adriana, eu é que sou noiva.
Olá, Adriana. Estás preparada para o casamento, Adriana?
Esse casamento está a correr bem, Adriana, estou a ver. Pois tu e quantas...
Com as minhas amigas e as minhas irmãs, somos 8.
São 8 raparigas. Onde é que já foram aí em São Miguel?
Aí, nós já fomos a muitos sítios. Fomos à Lagoa do Fogo, à Lagoa das Sete Cidades, conseguimos ver as duas cores. Alguém, precisamos de ir aqui.
Conseguiram ver as duas cores?
Claro. Porque nós somos vegetarianas e era bem da boa. E elas estavam a fazer uma surpresa e bem, não
conheço.
Um beijo para o João Carvalho. Sim, eu sou o meu nome, é o João Carvalho. E que eu amo muito.
Quem é o João Carvalho? É o teu noivo?
O João Carvalho, deixa-me adivinhar. Foi passar... O João Carvalho foi passar a sua despedida de solteiro a Madrid, é isso?
Não, ficou por Lisboa.
Ok. Vocês comunicam durante estes dias?
Pois, eu tenho infringido um bocadinho as regras.
Mas estás preocupada com as festividades da despedida de solteiro?
Ah, pá, tem sido brutal. Eu tenho feito coisas bem giras mesmo. Elas são muito, muito criativas. Não, melhor coisa.
Qual foi o melhor? Coisa. Qual foi? Sim,
disse. Ah, pá, a melhor coisa foi... Ai, deixa-me pensar. Foram tantas. Olha, a minha irmã decidiu... Eles trouxeram bolões em forma de coração.
Sim.
E a partir daí, eu tinha de entregar às pessoas e dizer que acredito muito no amor e que elas acreditarem também.
Ok, e fizeste isso?
Sim. Estou a chocar muito
nos
contente.
Açores. Fizeste isso nos Açores.
Sim.
E amanhã o que é que vão fazer?
Opa, amanhã vamos embora. Vamos acordar tipo às 5 da manhã.
Já experimentaram coisas gastronómicas aí nos Açores para além do cozido?
Sim, muito queijinho. Elas fizeram-me um bolo brutal. Sim, viva o António Olinto, que é do hostel Marina Lounge. Se vocês vierem, São Miguel tem de ir lá. Que eles são um casal tipo impecável. Tratam-nos de uma forma tipo fantástica. Por isso faço aqui a publicidade, que eles foram brutais.
É a primeira vez que te foste aos Açores?
Sim, é a primeira vez, sempre quis, e elas decidiram o destino. Não, não imagino, elas levaram-me de venda até o aeroporto.
Eu acho incrível. Okay, acho que é um destino quase.
Alguém precisamos ter aqui.
Olha, e eu bem que ia e animar-vos. Mas deixa-me fazer esta pergunta aqui ao Paulo Barata, à Ana Música, ao Luís e também ao Ricardo. Quem é que aqui já foi aos Açores? Já foram todos? Ah, tens um filme passado lá.
Dois.
Dois filmes?
O Adeus Pai.
Ah, pois é. Pois é. Vocês também já foram, claro.
Claro.
Não é incrível?
É incrível. É único. Para onde é que nós vamos depois disto tudo
sim,
acabar?
Depois deste furacão, Açores. Vamos fugir para os Açores.
Vão finalmente ter a vossa viagem.
Tem que vamos para
onde? Exato. E foi mesmo a viagem de Madrid. Exato.
Vão para onde? Vão para São Miguel?
São Jorge.
Vão para São Jorge. Yep. Vão lá às franjas de São Jorge.
Tudo isso a que temos direito.
E barco, mar.
Talvez uma travessia até ao Pico, aquelas grandes travessias.
Olha, já agora. Olha, sim, Adriana.
Eu queria só dizer uma coisa. Nós também fizemos uma coisa muito gira, que fomos a uma discoteca que se chama Raiz e apanhámos uma banda que é o Striki e Frango. E eles foram brutais. E queríamos mandar um beijinho para o vocalista que escolheram a música Sexy Lady dos Jimmy Hendrix para acabar a noite.
É bom.
Acho ótimo. Vê-se que vocês estão a divertir. Vais-te casar quando, Adriana?
Vou casar 24 de junho, dia de São João. Manda ver o João.
É um belo dia. Outro dia deram uma ideia que não é nada má para as pessoas que se estão a pensar em casar, que é casar na noite de fim de ano. É uma ideia. Fica a ideia.
Opa, a ideia. Eu deixo uma ideia, mantenham-se casados. Tipo.
Sim, é essencial. Há quanto tempo é que namoravas, Adriana? Deixa-me só fazer até esta última pergunta.
Vou fazer 8 anos em maio.
8 anos?
Dia 17, sim.
Noite de núpcias, como é que vai ser, Adriana? Nervosa?
Como?
A noite de núpcias, da nervosa
noite
parede.
Noite de núpcias. Não estou nervosa, vai ter muito sexo.
Ótimo, é o que esperamos. Olha, obrigado pela chamada.
Beijos para ti, Adriana.
Fátima, até a Ana.
Um beijo. Eu não sei o que é que está a passar neste programa, mas eu gostava de dizer a todos os convidados que do outro lado da linha está Daniela. A noiva do
Rodolfo. De Madrid. Finalmente.
Olá, Daniela.
Eu sei que isto é incrível.
Olá,
um
programa
olá.
Toda à tua espera, Daniela.
Daniela, ainda eu acho que este programa está a ser em direto no Dia do Trabalhador. Está a ser incrível, porque estamos a juntar primeiro dois assuntos totalmente diferentes. Cinema e gastronomia, e de repente parece que estamos a falar sobre noivos.
E despedidas de solteiro também.
E despedidas de solteiro também aqui entra. Daniela, como é que está a ser a tua despedida de solteiro?
Agora cansativa.
Estás a voltar para casa?
Ouviste a chamada do teu noivo há pouco, o Rodolfo? O que é que te pareceu?
Isso é que ligámos.
Em que estado é que te pareceu que ele estaria? Eu senti que houve muita diversão.
Sim, acho que sim. Mas não tanta como nós.
Vocês o que é que fizeram?
Basicamente passeámos e comemos e bebemos um pouco.
Olha, o que é que aconselhas a Madrid para alguém que está a pensar em fazer a sua despedida de solteira em Madrid? Onde é que deve ir?
Sei lá, nós fomos a bares normais e a restaurantes normais, não foi assim. Não fomos ver strips nem nada disso.
Não foram?
Não, isso é mentira.
Supusemos que sim, Daniela, supusemos que sim.
Sim. Portanto, uma despedida solteira, eu pensei que fosse quase que obrigatório ter uma sunset strip. Não tem, de todo. Era de antes.
Não, eu fiz questão de salientar que não queria nada disso.
Qual foi a coisa mais ousada que fizeste durante a tua despedida de solteira?
Ah, acho que não fiz nada ousado.
Então, foi ir ao Prado, foi a coisa mais ousada.
Sim. Não fomos.
Pronto.
Não fomos ao palácio. Não sei o que é. Já não me lembro.
Eu dava a impressão que ainda não pararam de beber. Mas
vocês estão a voltar para casa já?
Sim.
Ok.
Estamos agora à fronteira.
Já agora uma pergunta, Daniela. Como é que vai ser, a nível gastronómico, o teu casamento? Já decidiste?
Na Quinta Dona Maria.
Na Quinta Dona Maria, sim, onde o bar será aberto.
Nós vamos, aliás, pôr a morada da Quinta Dona Maria no nosso Facebook.
Sim, vamos convidar todos os ouvintes da Provaral a irem
estar presentes.
Apareçam.
Olha, os convidados deste programa estão. Querem ir?
Querem
ir?
Sim, eu quero ir.
Está marcado, eu também lá estou.
E leva amigos comigo.
Luís, também vais?
Não estou cá.
Ai, não estou cá. Temos aqui uma baixa. O Luís não pode ir.
Qual é que vai ser o tema? Qual é que vai ser o tema do vosso casamento? Aquela coisa, sim, das mesas, de dar-nos
um
às
tema?
Mesas? Como é que vai ser?
Isso dos temas já está tudo batido, é números.
Ah, é números?
Sim. Okay. Vai haver números, é isso?
Exatamente.
Acho que é mais sóbrio. Acho que é mais sóbrio.
Então...
Daniela, nós temos que falar aqui com os nossos convidados, temos 15 minutos de programa. Uma última pergunta: o que é que te fez casar com o Rodolfo?
Ele ter-me pedido.
Ele não te pedisse, nunca ias casar com ele, era isso, Daniela?
Basicamente é o amor.
Estás em condições
de... que não é a melhor resposta de todas.
Queres dizer que amas o Rodolfo aqui neste programa? Lembro-te que estamos numa rádio nacional e ele pode ficar feliz com isso.
De emoção. Estou a brincar. Não quero. Não, eu fico em casa quando chegar.
Vais ficar dentro de uma hora e meia, como ele de certa forma exigiu?
Não, já não dá tempo. Se calhar umas 3 horas.
Pronto, mas ele certamente está à tua espera com o jantar já.
Sim, ele está à tua espera, Daniela.
Deu ar disso, deu ar de ter o jantar na mesa quando chegasses.
Mas pronto, vamos ver. Depois te ligo amanhã a contar como é que foi.
Muito bem, olha, Daniela, queremos agradecer a tua intervenção, a tua e das tuas amigas. Obrigado por nos terem ligado. E de certa forma, ficarmos todos a pensar em como é bom casar. Como é bom casar, Daniela. Um beijo para ti
olha, e muitas pronto. Felicidades.
Felicidades
para
este casamento.
Obrigada.
Beijo para as tuas amigas também.
Beijinhos.
Ora, cá está. Penso que teremos acabado as intervenções de casamentos. Temos que nos concentrar.
Maio é o mês dos casamentos. Nós vamos ter que nos habituar a isso.
Vocês estão num programa muito, muito atípico, devo confessar-vos. Mas olha, temos que voltar aqui para o cinema e depois perceber o que é que vai acontecer nesta edição do Sangue na Guerra. Relembro que é a quinta, que se vai dividir entre muitos dias, dias 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17. Há 4 locais em destaque: 1300 Taberna, que é ali na LX, há o Sem Maneiras, há o Ritz e há também o Alma.
Posso?
Sim.
Só para esclarecer o seguinte, os primeiros 3 dias do festival, 5, 6 e 7, são respectivamente um simpósio e 2 dias de festival de rua, ok?
Ah, ok.
E é no Hub Criativo do Beato.
Todas as pessoas podem participar.
Sim, limitado a 1500 pessoas.
Uma entrada de 4 euros.
Do meio-dia às 10 da noite. E deixa-me só referir-te que este sítio onde tudo isto vai acontecer foi realmente um desafio incrível. Isto é um edifício dos finais do século XIX.
Pertence foi um desafio da Câmara de Lisboa.
Da Câmara de Lisboa. E depois realmente produzirmos tudo isto foi um desafio por causa de todas as questões, que aquilo estava abandonado há cerca de 4, 5 anos. E é um edifício que pertence à manutenção militar. Há ali um passado histórico absolutamente ligado à alimentação incrível. Encontras lá padarias, encontras lá pastelarias, fábrica de conservas. Só para dar uma ideia, foi neste sítio que foram fabricadas as rações de combate para as nossas tropas nas ex-colónias. Absolutamente incrível. Temos aqui este laço afetivo que, olha, que nos fez perder a cabeça e as pessoas vão encontrar um sítio incrível, cru e
muito
pronto,
despojado.
Vocês adoram, não é?
Adoram.
Não, era um sítio fora da
não podíamos
da caixa.
Fazer um sítio normal.
É
sabes?
A nossa cara, aquele lugar.
O ano passado foi onde?
O ano passado foram...
Nós não fizemos o Festival de Rua.
Não, isto é a primeira edição
passado.
Do Festival
é
de Rua.
É uma iniciativa nova do nosso festival.
É uma
este
das
ano,
grandes
no Festival de Rua, que chefes é que as pessoas que entrarem vão poder...
Vamos ter 14 chefes mais 3 pasteleiros a trabalhar em conjunto. No total vão ser cerca de 32 chefes a passarem durante estes 2 dias.
Okay.
Vamos ter o Avilés, o Henrique Sá Pessoa, o Manuel Maldonado, o Leandro Carreira, que vem de Londres. Vamos ter um chefe espanhol
com
duas estrelas Michelin. Vamos ter um amigo nosso que vem de Istambul, outro chefe. Estão cá todos.
Vamos ter o Alexandre, vamos ter o João Rodrigues, vamos ter...
Imensa malta.
Como é que se vai processar? As pessoas pagam uma entrada?
Pagas
não é?
Uma entrada e depois
adquirir
as senhas. E o nosso desafio aos chefes foi só para criarem um prato apenas. Um prato que vai custar ou 5 ou 7 euros. Também que esta nossa preocupação em fazermos um festival de rua possível, democrático.
É?
Friso que a ideia não é trazer uma alta cozinha para a rua, não. São grandes intérpretes, só que vão fazer coisas muito simples. Foi esse o desafio que
vai ser também um desafio para eles,
mas
não é?
Muito claro. Delicioso.
Muito delicioso. Pá, vai ser engraçado. Quero
então,
conforto.
Então, mas agora explique-me, até para que eu entenda também. Vai ser no Hub Creative do Beato. Que é basicamente onde? Para as pessoas.
É no Beato, olha, fica muito perto dos bombeiros do Beato, ok? Nós vamos pôr sinalização durante o festival para as pessoas chegarem lá.
Fica ao pé da fábrica da Nacional.
Exato.
É mesmo ao lado. É mesmo ao lado.
É mesmo ao lado da fábrica.
Quem está de frente
toda
para
a gente
Rio
conhece.
É do lado direito. Pronto, se, da fábrica
se,
da
se
Nacional.
Se ao lado da fábrica da Nacional é muito perto do convento do Beato também.
Por isso também, exato.
E okay. a que horas é que vai ser?
Do meio-dia às 22.
Meio-dia às 22. Isto nestes dois dias, nos dias
6 e 7.
6 e 7. Antes é só o simpósio, conferências.
Sim, simpósio para
e depois, os outros dias que seguem, 14, 15, 16 e 17, aí sim, dividem-se pelo 1300 Taberna, Alma, Sem Maneiras e pelo Ritz. É isso?
Pelo Varanda do Ritz.
14, 15, 16 e 22.
Okay? E 22, ok, disse mal.
E aqui também é um sonho antigo, espalharmos o sangue pela cidade, não fazermos só no mesmo sítio, contagiarmos mais equipas. Porque isto tudo é uma grande aprendizagem, sabes? Isto acima de tudo é. Trouxemos muita partilha para Portugal. E que, pronto,
trouxemos inspiração.
Inspiração e transgressão, sabes? As pessoas que nós convidamos, pá, pedimos que tragam pratos para o Sangue na Guerra. Estamos a falar de longos meses de diálogo, tira este, põe aquilo.
Mostrar-lhes, mandar amostras do nosso peixe, mandar-lhes fotografias, sabermos, de acordo com as condições meteorológicas, que peixe é que vai haver no mar, aqui no Algarve, Peniche. Estás a ver, porque eles, nos Açores, porque eles pedem imensa coisa. Os jantares são só à base de peixe e marisco da nossa costa. É também uma maneira de chamar não só a atenção para as 180 espécies comestíveis que nós temos. É também uma das grandes bandeiras do sangue, a sustentabilidade. Aliás, nós já temos o tema do simpósio para o ano. Estamos empolgadíssimos, porque uma coisa leva à outra.
Que é a sustentabilidade.
Não, para o ano, o tema do simpósio. Tens que ir ouvir, eu ia já dizer.
Aliás, estás convidado, meu caro.
Claro que sim.
E temos um almoço volante fantástico, tá?
Mas, sim, já vai ser na continuidade do que
estamos a fazer. Vocês sabem convencer as pessoas.
Estão todos desafiados a juntar-se a nós.
Olha, já agora, vamos aqui falar do indie nestes últimos 10 minutos. Há pouco disseste que sim, que um dos grandes momentos, se não um momento, é o último filme. Mas o Indie vai ser muito mais do que isso. Vai ter o Indie Júnior, vai ter
os novíssimos, não é?
Os novíssimos, sim. O que é que vai ter? O Indie Music. O que é que vai ter? É agora.
O festival são 11 dias, começa na próxima quarta-feira e dura até ao domingo, dia 14. E são, salvo erro, 288 filmes. Que são desde curtas de um minuto a filmes de 4 horas, desde filmes para crianças de 3 anos até coisas para maiores de 18. E eu estava a pensar.
Vão ter coisas para maiores de 18?
Sim, há uma secção que é a Boca do Inferno, que é dedicada ao cinema de culto, tanto mais de terror como erótico. E eu estava a pensar. Dos 288 filmes do festival, quantos é que eu me lembrava que estavam relacionados com comida? E eu lembrei-me de uma curta, de um programa que nós temos dedicado a Macau, que é uma curta que é sobre, chama-se Cake, e é sobre um bolo maravilhoso que um guarda noturno encontra e fica obcecado. Mas depois pensei, não, há outros dois filmes sobre, não vou dizer culinária, que são sobre canibalismo.
Canibalismo!
Muito bom, muito gastronómico.
É muito gastronómico.
Também é gastronomia, de certa maneira.
Absolutamente.
E então, é Na Boca do Inferno, um filme que é um dos filmes franceses que tem mais dado que falar desde o ano passado, que estreou na Semana da Crítica em Cannes. E é daqueles filmes que as pessoas às vezes têm que sair da sala porque não aguentam mais. Chama-se Grave, em inglês Raw. E é sobre uma menina vegetariana que um dia prova carne e descobre que não consegue passar sem carne humana.
E vira uma serial killer.
É uma única história, é essa.
Vira uma serial
tu conseguiste ver tudo até ao fim, Ricardo?
Vi, sim, senhora.
Sem abandonar.
Mas custou-me um bocadinho, porque há assim umas coisas impressionantes. Mas há outro filme sobre canibalismo, são dois, no festival. É uma curta-metragem e é um documentário. E é de um realizador que nós temos acompanhado há vários anos. que é o Ian Soldat, que é um realizador que faz essencialmente um trabalho sobre fetiches sexuais. E desta vez o que ele fez é sobre homens que querem ser comidos, que querem ser mortos e comidos por outros homens, normalmente.
E será o último prazer desses homens, não é?
Exatamente. E é um filme absolutamente chocante, quase.
Perturbador.
Muito perturbador. E é feito à base de entrevistas com estes homens. Pronto, eles não revelam a cara.
Parte de histórias reais.
Mas é isso, é um documentário e é uma coisa assim de tirar o fogo mesmo.
Luís, alguma vez saíste a meio de uma sala de cinema por o filme ser demasiado perturbador e tu não aguentares?
Saí uma vez, O Assassino da Rosa, não por ser perturbador, mas porque era de tal maneira estúpido. Saí a meio. Foi a única vez que eu me lembro de sair a meio do filme.
Vocês lembram-se de algum? Era aí, Paulo.
Eu estive a uma unha de sair a meio do Funny Games, da primeira versão do... É um dos filmes que mexeu comigo mesmo.
Mas não aguentavas?
Aquela cena da morte do miúdo deixou-me, foi muito inesperada. Deixou-me de rastro. O meu filho na altura tinha a idade daquele miúdo. 7 anos, 8. E foi... uau.
Barata.
Tudo um pacífico. Não costumo sair.
És um homem da imagem.
Tento saber o que vou.
E tu, Ricardo?
Eu vejo tudo.
Muito bom,
Ricardo. Já agora uma pergunta aqui para o Luís. Luís, ontem curiosamente fui ver a exposição do World Press Photo que está no Museu da Etnologia. Já agora, para as pessoas que estão a ver este programa, se não foram, têm que ir porque vale muito a pena. E curiosamente, faz parte do bilhete. Depois, se tu fores ver o Museu da Etnologia, de certa forma, sentes-te obrigado aí, não é? Ires ver a arquitetura de Timor. E então estive lá a ver uma exposição sobre a arquitetura de Timor e vi como é que eram as casas, que eram assim umas cabanas, não é?
As casas tradicionais.
As casas tradicionais, sim, e que os telhados também, através de alguns simbolismos, mostravam quais eram as pessoas de alta burguesia ou não, não é? Este teu filme explora de algum modo também isso, aborda-o de todo, não é?
Não, de todo.
Apesar que no final do filme, quando a Mariazinha vai a uma zona da floresta, ela fala que viviam numas cabanas daquele género.
Viveram quando fugiram para Balcão.
Exatamente.
Sim, mas não, quer dizer. O meu filme tem a ver com a história da Mariazinha e dos irmãos João e Zeca. E, portanto, Timor, eu fui a Timor filmar aquilo que a Mariazinha lá viveu. Não fui tratar de quaisquer outros temas especificamente timorenses, seja a arquitetura, seja a história. Não?
Já agora, foi a primeira vez que visitaste Timor?
Foi.
Que tal?
Eu, particularmente, e penso que a equipa, éramos poucos, incluindo a Mariazinha, foi uma experiência muito, muito forte para nós. Eu gostei bastante, gostei sobretudo, como sempre, das pessoas. Nós devemos ao governo de Timor-Leste ter filmado em Timor, porque não tínhamos outra possibilidade, uma vez que não tivemos qualquer tipo de apoio da Fundação Oriente, que é, de alguma forma, quem nos representa cultural e institucionalmente em Timor, mas o governo de Timor apoiou-nos e com o apoio do governo de Timor nós conseguimos ir às montanhas e praticamente percorrer Timor de lés a lés e conhecer um bocadinho mais, se calhar, do que se tivéssemos ido com outro tipo de apoio. Conhecemos mais porque ficámos completamente dependentes das populações e das pessoas de Timor. Não é?
Ouçam, estamos a fechar o programa, mas agora uma pergunta, Luís. Como é que era a gastronomia timorense?
Olha, se queres que te diga, agora de repente não...
Não deste por nada.
Não, comi algumas vezes comida timorense, sobretudo nas montanhas, mas eu quando estou a filmar, confesso...
Está concentrado. Como é que a família vê o filme? Queria fazer pergunta.
A família Afonso?
Sim.
Só os dois protagonistas, a Mariazinha e o João Afonso dos Santos, é que viram o filme até agora. O resto da família irá toda no dia 14... ou indie, ver o filme pela primeira vez.
Não sente essa responsabilidade da família? Não. Essa expectativa
não, não, da não. Família. Já acolhi as opiniões do João e da Mariazinha, que são com quem eu fiz o filme. Exato. Já estou
claro.
Tranquilo.
Já agora, Ricardo, há alguma coisa que te pareça essencial dizer para as pessoas que estão a ouvir? Sim. Dia 14 é a estreia do filme do Luís Filipe Rocha. E depois, mais há alguns momentos.
Eu acho que o filme do Luís Filipe Rocha é muito bom porque há um, pelo menos remete para um dos temas que é muito importante no festival, que são as questões coloniais.
Sim.
O filme de encerramento é um filme que lida sobre isso. Mas ao longo de toda a programação há vários filmes. Um dos exemplos, por exemplo, é o Luz Obscura, da Susana Sousa Dias, que é exatamente sobre a PIDE e sobre uma família também, em particular, não a família Afonso, mas a família do Otávio Pato, um comunista que sofreu a repressão da ditadura. E depois há vários filmes, alguns deles portugueses, que falam sobre este passado colonial, e vários estrangeiros, um em particular que eu recomendo muito, que se chama O Ditador Benevolente, The Benevolent Dictator, que é um documentário sobre um homem que austríaco, que hoje em dia, que fugiu da Segunda Guerra Mundial, era judeu, e que hoje em dia se tornou numa espécie de um ditador num país da África Central, porque tem uma reforma altíssima dos vários sítios onde trabalhou, e tem uma série de pessoas que trabalham para ele com salários baixíssimos, e ele acha aquilo normalíssimo, e até acha que é muito simpático, porque até lhes empresta dinheiro que eles depois lhe têm que pagar durante a vida toda.
Bom.
E é assim, tu de repente percebes a contradição expressada numa pessoa só.
Ricardo, temos que fechar este programa. Quero agradecer a tua presença aqui. Ricardo Vieira Lisboa, da programação do INDI, também Luís Filipe Rocha, que aqui disse que vai revelar o filme Rosas de Hemera, dia 14. A estreia será às 21h30?
Não, 6 da tarde.
6 da tarde.
Na Cultura Gesto.
Agora, para o próximo fim de semana, Sangue na Guerra, quinta edição, com esta grande novidade, que é a primeira vez em que há street food, dias 6 e 7, vai ser no Beato, ali entre as Farinhas Nacional e o Convento do Beato. É uma questão de procurarem, não é?
Entrem no nosso site, temos um botão para adquirirem bilhetes online. Também vamos ter bilhetes à venda no local, mas...
E os bilhetes não vão ser muito caros? É entre
4 euros.
E 7 euros. Eu quero agradecer o facto de terem vindo.
Obrigada
todos.
Obrigada a nós.
E pronto, Catarina Moura.
Estamos cá amanhã, não é?
Estamos cá amanhã à mesma hora.
Tem
já
seguido,
temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.